Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast do Portal Fisiortopedia. Eu sou o Leandro Fukuzawa.
E eu sou o Rafael Pescalardi.
E nós seremos os hosts desse canal. Esse canal tem como função ressignificar o papel do fisioterapeuta em tempos modernos,
trazendo novidades toda segunda-feira sobre as temáticas de dor e fisioterapia musculoesquelética.
Então seja muito bem-vindo e aproveite mais um episódio. Fala pessoal, tudo bem? Vocês viram que o nosso papo rendeu tanto sobre prática baseada em evidência, desenho, estudos, para a gente colocar na prática clínica, que a gente teve que dividir esse episódio em duas partes, e agora você vai escutar a segunda parte, falando um pouquinho mais da parte de estudo de mecanismo e da parte de estudo de intervenção. Então, se você não assistiu a primeira parte, volta no episódio anterior para depois você entender o que a gente vai continuar nesse episódio, tá bom? Então, fiquem com esse super episódio, um grande abraço e valeu! Enquanto isso, a gente vai responder a pergunta da Asha, certo?
Que foi a Asha?
É a Asha!
Boa, Asha! Asha, minha amiga do Instagram.
Exato, que ela vai ser modelo do seu curso.
É verdade, é verdade.
Quem quiser saber, Asha
é sensacional.
É modelo oficial aí em diversos cursos.
Famosa.
Continua. Ludmilla pediu para continuar. Pode continuar. Beleza, gente. Então a gente vai até as 10.
Primeiro caramba, tempo. Caião, você estourou. Pano, Caio Pfaffenbach. Caio Pfaffenbach.
Então o Deu vai cortar essa parte e a gente vai continuar a nossa discussão, tá? Vou para uma outra parte super importante. Caramba, as pessoas querem continuar mesmo, né? Fiquei muito feliz.
Isso, galera, gente. Tá animada.
Bora. Tô gostando dessa turma aí.
Devia ter trago energético.
Então, vamos lá. Vou continuar na avaliação ainda. Não saímos da avaliação ainda. Tem um negócio que a gente extrapolou a nossa vida inteira, que são a famosa, né? Eu brinco que é a ressonância magnética do fisioterapeuta, que é a análise do movimento. Né? Então, eu falei isso com o Lucarelli e o Lucarelli comprovou essa frase que eu falei. Eu falei assim... Lucarelli, a cinemática é a ressonância magnética do fisioterapeuta.
Posso usar? Né? Posso começar a usar essa daí?
Pode, obrigado. Mas tem que citar limite.
Eu vou dar o crédito. Vou
falar Fukuzawa, Fukuzawa
e Lucarelli.
Fukuzawa 2023.
A PUD, Lucarelli.
Bota Fukuzawa e Lucarelli, porque o Lucarelli dá um peso ali no negócio.
Vai dar muito mais peso que o
Fukuzawa. Acho que eu vou colocar Lucarelli e tchau.
E
aí fica assim.
Melhor, eu acho que é melhor.
Então, nessa frase, ela é muito interessante, porque por muito tempo a gente decidiu qual exercício, qual que era a causa da dor, qual que era o prognóstico da dor, simplesmente por uma ressonância magnética dinâmica que um tal de Christopher Power fez, né? Então, o que, que a gente quer dizer? Quando a gente faz uma análise do movimento da pessoa, ela também é um estudo transversal. Então, todo estudo de cinética e cinemática, ela literalmente é um momento que eu estou vendo no único, eu não posso fazer nenhuma causalidade, certo? Então, quando você pega um estudo que está literalmente vendo no único momento, você está vendo os ângulos e os vetores e toda a questão de forças e cinéticas também. E aí, por que, que eu falo que a gente decidiu muitos tratamentos em relação a isso? Porque a gente, primeiro, né, como que surgiu a história do valgo dinâmico? A gente, literalmente, nesse processo, tinha uma ressonância magnética dinâmica, ele viu que tinha 5 graus de diferença de movimentação da rotação interna do fêmur. 5 graus. Eu adoro quando o Brick faz isso em aula. Você tem um bolímetro aí, Luiz, na sua casa?
Não tenho.
Ah,
não.
Fisioterapeuta é difícil, né?
É só na clínica.
Eu falava, eu sempre pegava um goniômetro de outra pessoa, porque eu também não tinha. Eu também nunca tive. E você pega, quem tiver goniômetro em casa, vê o que é 5 graus. Literalmente. Você vai ver que o negócio não vai mexer. E aí, nessa hora, essa que era a grande causa da dor patelofemoral por muito tempo, né? E todo estudo transversal, ela literalmente termina com uma frase que é esse achado pode contribuir com algo. Então, esse MEI, né, esse pode acontecer algo, é um negócio que ele é muito importante em relação a tudo isso que a gente está interpretando. Ao mesmo tempo que o Rafa, nosso amigo aqui, também é o nosso neurocientista da história. Ele é um cara de estudo laboratorial. E dentro da psicologia também, muitas coisas dentro do doutorado dele, ele também fez muitos testes com um toque de estudos transversais com pequenas intervenções para ver algumas influências, né? E acho que o Rafa vai falar de algumas questões interessantes quando a gente fala de estudos de mecanismo, que também é uma coisa interessante para entender como que as coisas funcionam. Então, ela não tem tanto poder quanto a gente achava, mas ela é extremamente importante para entender algumas coisas, como elas estão funcionando. E isso é extremamente relevante, né? Rafa, vamos falar de estudos de mecanismos, porque a cinemática, a cinética, ela também está no meio desse bolo louco para entender como que as coisas funcionam, né? Então, eles são estudos observacionais ainda, não estão relacionados à intervenção, e ele pode ser uma variável de acompanhamento, como futuramente a gente vai falar dos estudos de intervenção.
Antes de eu falar sobre isso, deixa eu só trazer aqui ao vivo uma pergunta da Silvana, que eu achei muito boa, Silvana, por sinal. É uma pergunta simples só para saber, né? Desenho de estudo é uma forma de avaliação? São coisas à parte, né? A gente está aqui tomando a liberdade de meio que fazer a ponte entre o que a gente observa nos desenhos de estudo e a aplicação desses conceitos na prática clínica. Mas eu vou só puxar um conceito que eu acho muito relevante de pesquisa, porque eu acho que isso pode ajudar. Falando de estudo clínico, por exemplo, por que a gente tem que fazer um ensaio clínico randomizado para conseguir falar que uma intervenção funciona em comparação com outra, para uma população ou não funciona? Porque eu não consigo pegar uma pessoa, por exemplo, aplicar um remédio, ver o efeito, voltar no tempo e não aplicar o remédio e ver o que acontece, que é o raciocínio contrafactual. Eu não consigo fazer isso, é impossível, até o momento, né? Tem uma tecnologia chamada Digital Twins, que é você fazer um gêmeo digital seu com inteligência artificial, que promete fazer isso. Isso pode mudar drasticamente a forma como a gente conhece.
Porque... Cara, eu acho muito legal ele saber essas coisas, cara. Você não acha?
Eu ia citar Rick and Morty.
Eu acho demais ele saber essas coisas, cara.
Isso está avançado, gente. Isso até é uma coisa bem interessante. Eu assisti uma palestra de uma startup esses dias que ela cria gêmeos digitais para pesquisa oncológica. E basicamente ele coleta, assim, pentabytes de informação sobre um paciente e cria um gêmeo digital e testa todos os medicamentos nesse universo entre o que aconteceria se... A probabilidade do que aconteceria nesse caso com esse paciente, com todas essas variáveis, se ele tivesse aquele medicamento ou não, e para aquela pessoa o que ele promete é falar qual é o medicamento que tem mais chance de funcionar nela. Por que eu estou dizendo isso? Porque qual que é a forma que a gente consegue hoje fazer pesquisa clínica e falar e responder essa pergunta do funciona ou não? A gente não sabe se funciona ou não para o indivíduo. É impossível fazer isso porque a gente não consegue fazer, né, voltar no tempo e não fazer a intervenção. Então, o que acontece é que a gente pega uma população de pessoas que é parecida em algumas características, a gente randomiza ela em dois grupos, e esses dois grupos são a mesma população a princípio. E a gente aplica uma intervenção, ou duas, né, uma em cada grupo, enfim. E o que a gente quer observar é, essa intervenção foi capaz de fazer com que esse grupo ficasse diferente do outro? E aí você consegue falar que, olha, se eu randomizei, eu controlei tudo que pode confundir, porque as populações vão ser parecidas. Vai ter uma pessoa mais velha aqui, vai ter uma pessoa mais velha ali. Vai ter uma pessoa mais nova aqui, vai ter uma pessoa mais nova ali. Vai ter uma pessoa muito responsável ao tratamento aqui e ali, uma que não responde aqui e ali. Então você elimina essas diferenças entre as populações, controla boa parte dos vieses que podem influenciar esse resultado, e o que você vai ter no final das contas é uma resposta que é assim, olha, na média... Se você aplicar essa intervenção para aquela população, você vai ter uma melhora média de tanto. Isso não quer dizer que, se você pegar aquela intervenção e colocar no seu paciente, ele vai melhorar. Tanto que existe um número nos estudos clínicos, que é o NNT, né? O número de pessoas que você precisa tratar. E, às vezes, em alguns tratamentos, por exemplo, você pega tratamento para, por exemplo, diabetes, né? Insulina, enfim... O NNT é 16. Você precisa aplicar em 16 pessoas para uma ter o benefício. E esse benefício não vai ser aquele do estudo. Pode ser mais, pode ser menos, enfim. Então, o que eu estou dizendo é que o dado dos estudos, todos que a gente está falando aqui, todos, seja observacional, de intervenção, de mecanismo, é um dado populacional. Isso quer dizer que quando você traz para o seu universo, para o seu paciente, você não sabe se ele vai melhorar com aquela intervenção, se ele vai melhorar pouco ou muito. Mas é o melhor que a gente pode fazer, é um raciocínio probabilístico. Eu olho para um paciente, eu falo, quando você puxa a evidência para praticar tudo que você está falando é, olha, tem uma alta chance disso aqui dar bom em você, se a gente for por esse caminho. Mas vai dar bom no seu José, Dona Maria? Não dá para saber. Não tem como saber. Mas é o melhor que a gente pode fazer até o momento. Então, para tudo que a gente falou até agora, isso se aplica. Quando você olha para, por exemplo, fatores de risco numa determinada população, quando você está coletando história do teu paciente, você vê que ele tem esses fatores de risco, Isso não quer dizer que ele vai desenvolver aquele quadro, mas quer dizer que ele tem, na média, por ser daquela população, muita chance de desenvolver aquele quadro, ou uma chance aumentada de desenvolver aquele quadro. E por aí vai, para o que a gente pensar vai. Então, só respondendo a pergunta da Silvana, esse é o ponto, tá? A gente está tentando trazer, isso é ser clínico, é trazer um conhecimento que é aplicado para a população, para o teu paciente, de forma individualizada para o seu paciente. Vai acontecer o que a literatura fala com o seu paciente? Não, não necessariamente, na verdade. Mas é o melhor que a gente tem para raciocinar. E aí, você não deixa de estar no dia a dia clínico fazendo vários tipos de estudo. Então, quando você está lá, como a gente falou, na avaliação, você está coletando informações retrospectivamente da história dele. É um tipo de metodologia que a pesquisa vai usar para responder uma pergunta. Você está usando naquele momento com um indivíduo só. É um estudo de uma pessoa só. Você, quando faz um teste especial, uma avaliação quantitativa, você está fazendo um estudo transversal de uma pessoa só. Né? E você vai se basear no que acontece com a população quando faz esse mesmo parâmetro para poder tentar entender o que está acontecendo com o seu paciente, que é o exemplo clássico do que os meninos falaram agora do LCA. Na média, o gaveta não tem sensibilidade ali, não tem uma boa especificidade de sensibilidade no momento agudo. Beleza. E quando você estiver nesse mesmo momento, você vai replicar essa informação populacional fazendo um estudo transversal com o seu paciente individual. E aí você vai usar a informação da população para interpretar o que você acha. Essa é uma ponte entre a ciência e a prática clínica, né? Então, antes só de eu responder, eu não sei se vocês querem complementar essa raciocínio aí, Foucault, Luiz, mas acho que, enfim, é uma discussão importante, na verdade.
Eu lembrei de um exemplo que eu acabei de esquecer de novo. Continua, então. Eu vou lembrar desse exemplo, que ele era muito
bom. Quer falar, Luizão? Quer comentar alguma coisa?
Não, tranquilo, pode seguir.
Bom, eu só achei interessante ali puxar essa pergunta da Silvana, porque ela é realmente muito boa, né? A gente estava tentando fazer essa ponte, mas eu acho que esses conceitos, eles dão essa base, são coisas diferentes. Mas como clínico, a gente está o tempo todo tentando preencher essa lacuna.
É um processo também que, como a gente tem esse slogan, né, de ressignificar o papel da fisioterapia, né, a gente literalmente sabe que as pessoas têm dificuldade de ler um estudo e saber como que aquilo usa na prática. Exato. E é por isso que a gente está falando tanto tempo de estudo observacional, a gente não chegou nas intervenções ainda, porque a gente sabe que a avaliação e você saber fazer uma boa pergunta clínica está relacionado a essas observações. E muitas vezes, qual que é a grande questão para você não usar a ciência? Você falar que está na minha frente, está funcionando. Então, a gente está mostrando como que a gente já ignorou tanta informação prévia e a gente ainda não saiu da avaliação do nosso paciente, né? Então, nessa hora, acho que é muito importante a gente conseguir aprofundar isso, amadurecer isso. Não é rápido, é uma aula que eu quero que vocês possam, né? Se puderem, como vai virar podcast, escutar daqui a um ano. Que eu tenho certeza que vai bater diferente muitas coisas assim para vocês. Eu acho que isso tem uma riqueza bem importante, tá? Mas, por favor, Rafa, estudo de mecanismos.
Estudo de mecanismos, vamos lá. Eu vou fazer, já que o Fukuza, ele deu de Carlos Drummond de Andrade aí, o cara criou uma categoria, né? Eu vou me dar o luxo aqui de criar também uma separação ali, que é, existe a diferença de estudos clínicos e de mecanismo. São classes completamente à parte também. Qual que é o papel do estudo, de novo, clínico? Só um resumo do que a gente está falando até agora. É entender com base na população o que tende a acontecer. Basicamente é isso. Para que você, quando estiver frente a frente do seu paciente, possa, de alguma forma, entender se esse paciente tem mais ou menos risco de, entender o prognóstico, a história natural daquela condição, entender quais intervenções têm mais chance de funcionar para aquele indivíduo e por aí vai. Então, estudos clínicos têm esse quê de te ajudar a tomar decisões na prática clínica. Os estudos de mecanismo, eles funcionam com uma lógica completamente diferente. Começa de qual que é o racional pelo qual os estudos de mecanismo são construídos, né? Então, a gente está acostumado a ver aqueles estudos isolados de mecanismo, que alguém está pesquisando um fenômeno muito específico, do tipo estudar a ordem de ativação de músculo profundo na dor lombar, especificamente em comparação com quem não tem dor lombar. Só que o que, quem não estuda mecanismo, às vezes, não compreende? O estudo de mecanismo, ele funciona da seguinte forma. Os grupos de pesquisa ou a comunidade científica, eles estão tentando entender ou criar um modelo explicativo. Eles estão tentando criar um modelo para explicar alguma coisa. E o que é um modelo? Literalmente, é alguém chegar e falar assim, olha, dói a coluna por causa de um atraso de recrutamento de músculo profundo. Beleza, isso é um modelo. O que um bom modelo precisa ter? Primeiro, ele precisa ser testável. Se ele não for testável, isso que configura algo ser pseudocientífico. Então, por exemplo, a medicina tradicional chinesa é pseudocientífica, ponto. Por quê? porque o modelo de explicação de saúde e doença que ela propõe não é testável pela metodologia científica. É, se não é testável, é uma questão de crença, de fé. Então, beleza, a gente não está falando de ciência, a gente está falando de acreditar. É fé. Isso não quer dizer que a acupuntura não possa ser eficaz para melhorar a dor em pacientes com dor de coluna. O que a gente está dizendo é que a explicação que a medicina tradicional chinesa dá para as pessoas ficarem saudáveis, adoecerem e as intervenções funcionarem não é testável. Isso, é por isso que ela é pseudocientífica. Isso não quer dizer que as intervenções não vão funcionar. É assim para a psicanálise, é a mesma coisa. É pseudociência. Não quer dizer que a psicanálise não possa ser efetiva. Então, um bom modelo precisa ser testável. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que ele precisa conseguir, no geral, um bom modelo vai ter hipóteses claras que vão ser investigadas pelos estudos científicos. Então, para a gente provar que alguém com dor de coluna, desenvolve dor de coluna porque tem atraso dos músculos profundos, o que, que eu preciso achar? E aí os estudos de mecanismos, os pesquisadores vão começar a fazer vários estudos para tentar achar essas coisas, para comprovar que aquilo acontece ou não. Então, isso é um bom modelo. Um bom modelo, ele explica o fenômeno. Esse é um bom modelo. E os pesquisadores de mecanismo estão o tempo todo tentando chegar a bons modelos. Então, qual que é o principal erro de aplicação de mecanismo pelo clínico? O clínico vai lá, lê um estudo, muitas vezes, que um grupo de pesquisa está tentando usar para comprovar uma hipótese de um modelo e ele toma aquilo como verdade e usa de intervenção. Minha opinião, clínicos não devem ler estudos de mecanismo. Clínicos devem entender modelos. Porque o modelo é um bom modelo, por exemplo, a ciência moderna da dor. Eu sempre falo isso, é um bom modelo. Porque ela nos dá uma explicação robusta para entender a dor, porque algumas pessoas cronificam essa dor e por que as intervenções, né, multidimensionais têm mais probabilidade de funcionar. Para que a gente usa esse bom modelo? Para construir, usar de pano mental para eu poder construir raciocínio clínico. Nós somos uma espécie verbal. Eu preciso encadear ideias para conseguir construir raciocínio. E o modelo me ajuda a eu conseguir entender o que faz sentido avaliar nesse indivíduo, o que faz sentido perguntar retrospectivamente para esse indivíduo. Então, o bom modelo ele é o pano de fundo para você fazer tudo o que a gente falou, de aplicar os estudos observacionais clínicos e de intervenção no seu paciente. Qual que é o mau uso da pesquisa de mecanismo? É você pegar modelos que comprovadamente não explicam o fenômeno, por exemplo, o modelo cinesiopatológico, que quer explicar que a dor é resultado de movimento ou postura errada. Ele comprovadamente não explica a dor, e nem porque as pessoas melhoram, mas faz sentido. Qual que é o erro? É pegar um modelo que não explica o fenômeno e tentar manter de pano de fundo, ou pegar os estudos individuais que são usados para tentar comprovar as hipóteses e tentar usar aquilo como evidência de que então eu preciso intervir. Exemplos disso. Ah, porque um estudo com 8 pessoas em cada grupo falou que quem tinha dor tinha atraso de músculo profundo na coluna, então logo a intervenção deve ser corrigir o atraso dos músculos profundos. Ah, porque algum estudo de ombro mostrou que o padrão de movimento da escápula era diferente de quem tinha dor de quem não tinha, logo a intervenção deve ser reestruturar esse padrão de movimento da escápula para melhorar o que os pacientes, né, querem. Mas quando você vai para a literatura que realmente tem que comprovar isso são os estudos clínicos, esses estudos clínicos não mostram isso. Eles mostram que estabilização segmentar não é melhor do que qualquer outro exercício e nem muda a ordem de ativação de músculo profundo. Que estabilização da escápula, na verdade, não é melhor do que qualquer outro exercício e que mudar o padrão da escápula não é importante para o paciente melhorar a dor e função. Então, para a gente fechar mecanismo, o que, que eu acho importante o clínico saber de pesquisa de mecanismo? Ponto 1, se baseie em bons modelos conceituais teóricos para ter esse pano de fundo mental. Porque quando você tem um bom modelo na cabeça, é mais fácil você fazer as perguntas certas para o paciente, a sua atenção ir para os lugares certos. Se você acha que dor é resultado de sobrecarga mecânica, você vai fazer perguntas e avaliar coisas que estão relacionadas a esse entendimento, e ponto. Você não vai perguntar se o paciente tem medo de se movimentar, não, ponto para você. Então, tenha um bom modelo conceitual na cabeça, estejam atualizados com relação aos modelos conceituais e não às pesquisas que ficam tentando testar as hipóteses. E o segundo ponto, gente, tomem muito cuidado com relação ao entendimento de como as nossas intervenções funcionam. Só tem uma literatura que pode responder isso. Para quem e como elas funcionam? São pesquisas de mediação e moderação a partir de ensaios clínicos. Então, por exemplo, se eu quiser falar que a estabilização segmentar de coluna de fato melhora o paciente, porque ela muda o padrão de ativação, de músculo profundo, eu tenho que pegar um ensaio clínico randomizado que avaliou e comparou a estabilização segmentar com outra intervenção e que mostrou que ela é melhor. E eu tenho que conduzir estudos de mediação que vão tentar entender por que que o paciente melhorou a partir desse ensaio clínico. E se eu quiser explicar para quem a intervenção tem mais chance, ou seja, moderação, é a mesma coisa. Eu tenho que pegar um ensaio clínico de boa qualidade e pegar um estudo de moderação disso. As pesquisas que a gente vê de mecanismo que provavelmente vocês conhecem não são utilizadas para entender mecanismo de ação de intervenção. E aí, gente, para fechar o raciocínio, né? É muito importante separar essas duas categorias de mecanismo e clínica pelo seguinte. Toda intervenção tem uma base teórica proposta, tipo estabilização segmentar. A base proposta é músculo profundo, core. Ela funcionar não quer dizer que a explicação está correta. Inclusive, hoje a gente sabe que não tem diferença. Esqueçam core e músculo profundo em dor de coluna. Não é um ponto. Não está associado com o desenvolvedor, não é importante mudar isso para o paciente melhorar dor e função. E um outro ponto, gente, é que às vezes intervenções que do ponto de mecanismo fazem super sentido, tipo, né, visco suplementador com ácido hialurônico, por exemplo. Tem vários estudos de mecanismo mostrando que faz sentido, tem plausibilidade biológica para aquilo funcionar. Quando você olha revisões de boa qualidade, não funciona. Tem hoje um trabalho muito bom da BMJ mostrando que, por exemplo, para quadril, ó, de quadril, não tem evidência de que visco suplementação com ácido hialurônico melhora a dor e função, que é o que é importante para eles. Então tem que tomar cuidado com essas duas pontas, que é algo funcionar não quer dizer que a explicação daquilo é verdade e algo fazer sentido não quer dizer que aquilo vai funcionar. E no dia a dia clínico, o cuidado que a gente tem que ter é cuidado com a explicação que você dá para o seu paciente, porque é isso que fica. A explicação de que o paciente que fez RPG melhorou por causa da postura vai ser aquele paciente que daqui 20 anos vai chegar no consultório de alguém e ele ainda vai estar tentando se corrigir. Então, hoje, a gente tem que tomar um extremo cuidado com as explicações que a gente dá de mecanismo para os pacientes. Né? E se for dar alguma, se basear em estudos de boa qualidade que podem responder isso, que são de mediação e moderação.
Perfeito. E tem um treino que eu acho muito bacana de fazer, aproveitando esse gancho do Rafa, né? O Rafa falou em relação à explicação dos pacientes, mas mais importante, todas as vezes vocês assistiram uma aula de alguém, não importa de quem, observa quais são as comprovações científicas que essas pessoas trazem. Porque muitas vezes, essas afirmações que o Rafa está falando, né, que porque funciona ou deixa de funcionar, ele traz um estudo de mecanismo para mostrar que aquilo realmente funciona ou deixa de funcionar. Então, eu acho que é muito importante, né, a plausibilidade, o quão plausível é a fala, não significa eficácia da técnica. Mas, na real, é onde é mais fácil de entender. E é por isso que se continua utilizando tanto. Então, tem uma problemática muito grande que a gente sempre vê, na real, a gente vê muitas pessoas ainda, né, dando aula e fazendo as explicações do funcionamento, e na real são grandes hipóteses. Eu deixei aqui no chat um artigo que a gente escreveu, o Rafa que liderou esse paper, tem um artigo para a Maria Celiane.
Poxa, quem diria que
o Bruno,
quando ele conhecia, quem diria que você ficava nesse nível, cara? Exato, né? Eu ainda não acredito quando eu vejo assim.
Eu também não. E esse paper, ele é muito interessante que ele discorre de forma mais aprofundada, né? Um pouco do que o Rafa falou, porque essa questão de estudo de mecanismo, ele tem que ter muito essa para quem, né? Por quê? E aí a gente tem todo um raciocínio por trás disso, tá? Então, deixei aqui, tá livre o acesso desse paper. Ele foi bem interessante, né? A gente foi e voltou muitas vezes com o raciocínio que a gente queria passar, né, Rafa? Então, a gente estava meio forte na cabeça que a gente queria de início, depois a gente teve que mudar um pouco várias por outros mil motivos, né, que não vem ao caso. Mas acho que ficou um paper bem interessante para isso, assim, né, de certa forma.
Eu queria só pegar um gancho de uma coisa que o Rafa falou que é bem interessante. Então, assim, às vezes você tem um mecanismo na cabeça por uma razão que alguma coisa acontece. A gente passou muito por isso com a dor no ombro, né, cara? Então, eu sempre brinco que eu falo que primeiro tudo que era dor no ombro era a fraqueza do manguito rotador. Então, você entrava em qualquer clínica, parecia uma linha de produção. Era cara fazendo para dentro, cara fazendo para fora. Coluna era a mesma coisa. Você entrava em qualquer lugar, tá todo mundo deitado com a mãozinha aqui palpando o transverso e fazendo a contração, não sei o quê. Todo mundo. Aí, eu sempre gosto de falar isso, eu falo isso bastante nas minhas aulas, porque é o seguinte, alguém pode virar e falar assim, pô, Luiz, mas sabe o que que é? Eu vi que o cara tinha uma alteração do movimento escapular e cara, quando eu mexi nisso, ele melhorou. O paciente melhorou. eu acredito em você, que o paciente melhorou. É verdade. Talvez ele tenha melhorado mesmo, mas primeiro, o paciente melhorar não necessariamente significa que foi a sua intervenção que fez ele melhorar. Segundo, eu tô para conhecer um fisioterapeuta que não atende um paciente, por exemplo, com dor no ombro e não trabalha a musculatura escapular. Cara, a maioria, então, tá bom, conheci o primeiro. Mentiroso. Mentiroso, acho que eu não sei. Todo mundo que para, você pode falar, pô, ok, mas não é a escápula. Então, por que que quando eu passo o exercício para ele, melhora? Então, eu achei bem interessante essa parte da fala do Rafa, porque assim, às vezes você pega e fato é que ele melhora. Uhum. Ele melhora. Agora, por que ele melhora?
Exato.
É porque você está corrigindo, corrigindo entre aspas aqui para quem está só ouvindo, corrigindo entre aspas a escápula dele, ou é porque hoje a gente sabe que o exercício ele tem um efeito analgésico, muitas vezes sistêmico que acontece, e talvez não importasse muito o exercício que você, uhum, que você passa para ele. É, uma vez eu ouvi uma frase do Gabriel Leão que eu gosto muito, que ele estava falando sobre, enfim, dor femoropatelar e tal, mas eu extrapolo, isso não fica aqui o crédito para quem falou, para quem falou mesmo. Que ele falou assim, cara, o efeito somatório do exercício. Às vezes, talvez, se você fizer só o manguito, é pouco. Se você fizer só a musculatura escapular, é pouco. Mas talvez, se você fizer o manguito e a musculatura escapular, o efeito somatório é bom. Não, de novo, não é porque a escápula dele estava com um movimento anormal e você arrumou isso. Mas é porque você sabe que o exercício ele tem esse efeito. Então isso é importante também para a gente poder conseguir pensar.
Perfeito. E aí eu vou só dar um exemplo de... Eu ia deixar isso para o módulo 4, mas vou usar agora também. No módulo 4 eu repito. Esses tempos eu estava refletindo um processo bem interessante, que é esse equívoco tão grande relacionado a mecanismos do funcionar, né? Ele é tão grande que, na hora da prescrição de exercício, o que mais dita a prescrição do exercício, e todo mundo acaba fazendo os mesmos, é a teoria que está em voga no momento. O que eu quero dizer? Quando a pessoa tem uma dor patelofemoral em 1990, ele tinha que trabalhar VMO para ficar bem. Quando ele teve uma dor patelofemoral em 2010 para frente, ele tinha que fazer glúteo médio. Quando ele tinha dor patelofemoral em 2022, ele tem que trabalhar quadríceps, glúteo médio, tronco. E então, é um processo de que quem está mandando não é a avaliação que você fez no seu paciente. Eu faço
é o modelo.
Então, qual que é a questão interessante? Na aula de prescrição de exercício hoje, eu conto a história da patelofemoral, da discinésia escapular e do core para mostrar que, independente do que avalia, as pessoas trabalham manguito. Por isso que eu levantei a mão. Porque tem paciente que, se você fizer um manejo de carga, eu consigo aliviar aquela dor dele. Então, se eu consigo devolver ele para a função, o exercício de fortalecimento não sempre é necessário. E aí eu estou literalmente mostrando como a gente pegou um modelo e colocou em tudo. E aí, qual que é o outro equívoco maior? A gente pegou esse modelo, ele virava prevenção, aí depois ele virava, né, o tratamento, e ele virava a proteção no final. Então, é uma extrapolação, né? No YouTube tem a minha aula de patelofemoral, que eu conto um pouquinho dessa história, e eu mostro essa extrapolação como a gente fez, né? E aí, o que o Rafa tá mostrando, tá falando dos mecanismos? Quando você coloca um mecanismo em jogo, você começa a perceber que foi isso, né? O trabalho da Naira, acho que foi o primeiro que fez esse grande boom. O trabalho de glúteo médio e controle motor lá da musculatura, do valgo e tudo mais, você literalmente não alterava a cinemática do paciente, mas ele melhorava. Então, a gente já pode ir até para a parte de intervenção, né? Para a gente poder explorar mais.
Posso só falar uma coisa? Pode,
por favor.
Vai ter 6 horas esse...
Vai ser bom que a gente tem podcast para...
Faz mais um mês. Faz um mês especial aí do... É porque é o seguinte. A partir do momento que a gente consegue colocar na cabeça que tem coisa que a gente não sabe por que acontece, de onde vem e etc. E aceita isso. Cara, a sua vida fica muito melhor.
Abraça as suas...
Tá tudo bem, né?
Talvez a gente não saiba ainda. A gente não sabe hoje. Essa é uma frase recorrente quando eu dou aula. Quando eu falo de intervenção, de avaliação, alguma coisa assim. Eu sempre falo, olha, talvez daqui a um ano, se você assistir essa minha aula de novo, ela tenha mudado. Eu não sei. Então, porque assim, você quer saber, é o valgo dinâmico que está causando a dor femoropatelar.
você quer ter uma causa. É a alteração escapular que está causando a dor no ombro desse cara. Porque se você tiver uma causa, você sabe para onde atacar.
Uhum.
Agora, você tem que entender que muitas vezes você não tem essa causa, pelo menos de uma maneira tão clara até aquele momento, mas isso não quer dizer que você não sabe por onde atacar. Então a gente deu vários exemplos aqui. O Rafa falou, por exemplo, o trabalho de core não é melhor do que outros exercícios para pessoas que têm dor lombar. Cara, isso não quer dizer que você não sabe o que fazer com esse cara. Só quer dizer que você não sabe direito ainda, ainda hoje, talvez, por que muito bem que aquilo funciona, etc. Mas fato é que o que tem até agora fala que funciona.
Uhum. E tem coisa que funciona. Esse que é o ponto, né? Porque, por isso que é muito importante separar mecanismo de clínica. Porque não só você começa a entender que não dá para extrapolar do mecanismo para a clínica, mas também você entende que você tem muita coisa para agir que já é comprovadamente eficaz, que você pode até não saber por que está funcionando, mas está...
Mas funciona. Aí,
funciona. Entra só aquele ponto do cuidado com a explicação, porque ela modula comportamento, igual o exemplo que o Luiz deu da crepitação no joelho.
Se não, vira a explicação da postura, vira a explicação da ergonomia, vira a explicação do VMO, vira a explicação... Nossa, cara, eu pegava o meu computador, eu abria o computador e mostrava para o meu paciente o vídeo do fêmur rodando. Eu falava, olha o que está acontecendo com você. Nossa, já fiz isso várias vezes, várias. Mas aí, conforme você vai adquirindo mais conhecimento, vai percebendo que talvez isso não seja o melhor caminho.
Vamos, agora que a gente está entrando nas intervenções, a gente vai continuar com algumas extrapolações do mecanismo, né? Vamos começar com a pergunta mais legal que eu gosto de começar toda aula de PBE. O que é funcionar? Né? Essa pergunta eu adoro fazer. O que é funcionar, Luiz? Porque aí é importante, né? Como vocês viram na aula, tá, gente? Eu separo eficácia, efetividade, né? E eficiência. Então, são três terminologias que têm diferença, que quando você separa direitinho, você vai entendendo o que algumas coisas estão respondendo, né? E aí a gente vai extrapolar isso. Mas, Luizão, o que é alguma coisa funcionar?
Cara, clinicamente, alguma coisa funcionar, pensando em intervenção, agora que a gente está falando, né? Finalmente chegamos na intervenção. É você melhorar o desfecho daquele paciente. Uhum. Qual que é o problema disso? Clinicamente, você não sabe se é a intervenção que está melhorando o desfecho daquele paciente. Uhum. Se ele melhorou, algo funcionou.
Uhum.
Foi a intervenção? Pode ser. Foi um placebinho que entrou na jogada? Pode ser. Foi história natural? Pode ser. Algo clinicamente é muito difícil. Muito difícil não. Clinicamente não dá.
Para
você saber isso. Não dá. É impossível. Então, essa é a minha pergunta. Essa é a resposta que você queria, cara?
Não sei. Eu quero
que você... é aberto. Sim, é aberto. Então, discorri.
Rafael, o que é funcionar? E aí depois as problemáticas.
O ser do funcionar, eu acho que é o para quem. Né? Por exemplo, se eu fosse um paciente com câncer, para mim o funcionar é qual que é a minha chance de sobreviver?
Uhum.
Se eu for um paciente com, por exemplo, uma questão de saúde mental, talvez seja, poxa, o que vai me ajudar a sair desse sofrimento? Se for um paciente com dor ou questões musculoesqueléticas, a gente sabe que tem muito a ver com incapacidade funcional e dor.
Uhum.
Então, eu acho que é para quem, para mim, talvez a principal pergunta, né? Porque, por exemplo, se eu for um paciente com câncer, eu não quero saber se o meu número de leucócitos aumenta com uma intervenção. Eu quero saber o que é isso aí, mas o que vai me ajudar a ficar vivo? O que me aumenta a chance de ficar vivo? Então, eu acho que a pergunta varia para quem? Para a pessoa que você está perguntando.
Eu acho que isso é muito interessante, porque isso é o outcome quando faz a pergunta do Picot, né? Então, quando a gente pensa nessa questão de desfecho, o Rafa já quis dizer população e desfecho. Para quê e para quem? Né? Então, o P e o O, a gente já preenche nesse processo para a gente literalmente entender. Qual que é a parte interessante quando a gente fala dessa conversa sobre desfecho? Né? A gente, nesse tempo atrás, com essa extrapolação de mecanismo, a gente tinha um foco muito maior no ganho de força, no alinhamento do joelho e na postura, do que no desfecho clínico propriamente dito. E a parte interessante que a gente vai acompanhando algumas questões é, a gente tem alguns estudos bem legais mostrando que se você aumenta a carga do exercício ou não, não faz diferença clínica no processo, porque o desfecho é dor e função. Então, aquela senhorinha, você não precisa colocar 50 quilos no exercício, não precisa dificultar algumas coisas, porque eu quero aliviar a dor dela, né? Então, sabendo que existem várias outras complexidades, a gente tira e a gente chama isso de desfecho substituto para diversas dessas coisas, né? Que é o nome que a gente dá, o surrogate outcomes. Eu nunca sei se essa é a melhor tradução, o substituto, porque não diz nada para mim.
Mas... Eu falo o surrogate outcome.
Exato. É o surrogate.
Eu falo que é o desfecho não centrado no paciente.
Sim. E aí a gente pode pegar os desfechos clínicos que aí tem essa questão. No geral, quando a gente fala de efetividade dentro da fisioterapia musculoesquelética, normalmente é dor, função e qualidade de vida são os cerne do processo. Mas o Rafa deu um ótimo exemplo. Se eu estiver falando de uma população oncológica, um pronto-socorro, a desfecho morte é muito mais importante, né? Então, aquela intervenção que a gente está fazendo é de salvação. Ela tem que salvar a pessoa. A gente já está com desfecho clínico, que é dor, função, qualidade de vida, e aí entender o que engloba todos esses três construtos, aí que entra a complexidade para a gente direcionar um pouco melhor quais intervenções que a gente pode fazer.
Eu posso só falar uma coisinha aqui? Mas,
todas.
Mais 50 horas de podcast. É que é o seguinte, olha só, isso que você falou é muito legal. Porque assim, o que é o desfecho?
Uhum.
E agora eu vou dar uma opinião particular. Eu vejo que o que é o desfecho, às vezes altera até o tanto que a pessoa está linkada com as evidências sobre aquele, aquela patologia, aquele quadro, enfim, seja o que for. Por exemplo, eu suponho que um cardiologista, ele leia as recomendações que saíram naquele ano, pelo menos. Eu lembro, eu fui no cardiologista no passado, e aí eu fiz o teste de esteira, e aí eu saí, ele pegou, olhou lá, ele falou, olha, Luiz, tá tudo bem. Aí eu peguei, eu brinquei com ele, eu falei assim, então eu não vou morrer correndo. Ele falou, isso eu não posso falar, mas a probabilidade é menor de você morrer durante uma corrida. Então assim, talvez o cara seja mais linkado, porque é da American Heart, etc. Por quê? Porque aquele cara, se ele falar uma coisa errada pra mim, ele pode me matar, dependendo do que ele falar. Agora, ninguém morre de dor lombar, né, cara? Então às vezes você pergunta assim, se eu tô com fisioterapeutas, pegar 100 fisioterapeutas, quem aqui leu o último guideline que saiu da APTA, por exemplo?
Uhum.
Cara, sei lá, será que 10% fala? O cara não tá.
10%
tá. Tá bom, né? Porque o cara não tá, ele não vai matar aquele cara de dor lombar. Agora, no pronto-socorro, o cara mata alguém.
Sim.
Então, não é só porque o desfecho, o nosso desfecho muitas vezes não é duro, né? Então não é vida ou morte, enfim, que a gente pode deixar isso passar também.
Oi, eu acho que só puxando o teu gancho aí, Luiz, e aquilo que você que o Foucault falou do modelo é a base, às vezes, né? É uma história, assim, rara, mas que acontece com frequência, né? Todo dia. Imagina lá, a gente, no geral, pelo menos assim, é assim que a gente foi ensinado a fazer, os protocolos também puxam isso. Você definiu que você vai fazer tantas semanas de estabilização segmentar com o teu paciente de dor de coluna lombar. Beleza. Você já pensou na progressão dos exercícios, você está seguindo um racional. Na tua avaliação, você falou umas coisas para o paciente que fez ele pensar, e ele tentou adaptar o dia dele, ou a rotina dele, da tua avaliação para a primeira sessão, ou de uma sessão para outra, né? Tipo, você fez exercícios com ele, e ele começou a sentir um pouco mais confiante, testou algumas coisas e voltou bem. Aí o paciente chega para você e fala assim, nossa, poxa, eu peguei aquilo que a gente fez, eu fui lá, e eu comecei a fazer movimento, e eu me senti... Não, legal, deita aqui na maca no stabilizer e aí você vai me contando enquanto a gente segue o que a gente estava fazendo. Então, é isso. Quanto você está ligado no desfecho que é importante para o paciente ou no desfecho que é importante para o físio ou para o profissional naquele momento, que é o surrogate outcome, né? Às vezes a gente fica pautado no surrogate outcome independente do que está acontecendo com o paciente. A gente vai mudando, a gente não muda a intervenção. A gente muda a intervenção, aliás, pelo surrogate outcome e não pelo que o paciente apresenta, né? Às vezes o paciente levantou uma bola, assim, cara, eu fiz isso, funcionou. Caramba, em vez de você pegar aqui e falar, esquece o que eu estava planejando, vamos por aquele caminho. A gente, às vezes, fica preso ao ganhar força, ao ganhar mobilidade, ao ganhar ativação muscular. Então, acho que só trazendo, assim, o quanto que, às vezes, o modelo conceitual prende a gente no surrogate, né?
Uhum. O valgo dinâmico é um exemplo maravilhoso disso, né?
Total.
Ninguém chega, pelo menos ninguém até hoje, chegou na clínica para mim e falou assim, oi, Luiz, bom dia, tudo bem? Tudo? Eu queria que você corrigisse meu valgo dinâmico, por favor. Não, o cara chega e fala, olha, eu tô com dor no joelho. Eu quero que você resolva isso daqui. Como você vai... Sabe o que é? Que você tem um valgo dinâmico, você tem não sei o quê, amigo. Seu paciente não quer saber disso. Ele quer que você resolva o problema dele. Isso que a gente tava falando do core é uma coisa que eu vejo, cara, Esse é um papo de quase todos os dias no jantar aqui em casa. Assim, casa de fisioterapeuta, gente, né, meu? Vocês sabem como é que é.
Coitada da Bia.
Coitada da Bia. A Bia vai escutar pra caramba. É capaz até dela ser fisioterapeuta.
Coitada de mim.
Coitada outra vez. Direto eu vejo o paciente que ele fala assim pra mim, mas você não vai pedir pra eu respirar de uma determinada forma enquanto eu tô fazendo exercício? Ou às vezes o cara nem pergunta. Você já observa aquele padrão respiratório dele, porque é um padrão de contração de transverso, de não sei o que e tal, e que o cara leva aquilo para a vida, né? Para tudo que ele faz. Então ele pegou uma intervenção que a gente, né, a gente já falou aqui, que a gente nem sabe se é a melhor, se é a mais adequada, ele aplicou aquilo para sempre, para tudo que ele faz.
Uhum.
Então...
Muito bom. E aí é uma coisa muito engraçada, na real é o inverso. Um paciente já me chegou falando isso. Só que alguém tinha falado para ele.
Ah, olha aí.
Foi a postura, né?
Tem a postura, o core, tudo isso.
E aí, voltando às extrapolações extremamente inadequadas, teve uma vez que uma amiga minha me ligou, e ela me ligou chorando, né? E falei, putz, mulher chorando, tenho dificuldades com a identidade.
O que eu faço?
Difícil, né? O que eu faço? Aí eu falei, o que aconteceu, tá, não sei o quê. Aí ela falou assim, cara, tô muito preocupado que tô lá no fisioterapeuta, ela tava tratando paciente plantar, fasciopatia. Então, ela tava lá tratando fasciopatia, ela falou assim, a fisioterapeuta do serviço me falou que ela salvou o meu joelho. Aí eu, ah, mas não era o pé que você tava tratando? É, mas ela viu que eu tinha um desalinhamento do meu membro inferior e me passou uns exercícios que se eu não fizesse, eu ia ter dor um dia.
Putz, é. Né? É raro, mas acontece muito.
É raro, mas acontece em todas as clínicas de fisioterapia.
Mas acontece todo dia.
Mas quem nunca, né?
É.
Então, isso é uma coisa importante, né? Porque eu também já escutei a mesma coisa em aula de pessoas famosas, né? Mostrando a discinésia escapular e mostrando assim, tá vendo aquele paciente? Ele não tem dor no ombro.
Ainda.
Ainda. Né? Tem um silêncio.
Tem
um silêncio.
Tem que ter, né?
Ainda. Então, nessas horas, a gente vê como a gente extrapola para a questão do prognóstico. E, na real, a gente pulou, de certa forma, o prognóstico também para falar. A gente pode até fazer um parênteses em breve aí. Tem uma pergunta da Asha boa em relação ao prognóstico. Ele falou... Asha, cadê a sua pergunta, Asha? Ai, perdi já. Nada aqui em cima. Achei. Eu fiquei com uma questão sobre o follow-up de ensaios clínicos randomizados. Por que não podemos considerar isso uma perspectiva metodológica observacional? Muito bom, Asha. Essa pergunta é ótima, porque o estudo que ele já está querendo ver o efeito da intervenção, ele já teve intervenção. Ele está, de certa forma, vendo o efeito disso a longo prazo. Então, o follow-up que a gente está fazendo é entender o quanto que é sustentável o efeito, que é uma coisa extremamente importante, onde, clinicamente, no consultório, eu quero aqui que se a pessoa aparecer aqui na minha frente e falar que faz isso, eu vou dar um abraço, né? Que é de falar assim, eu ligo para os meus pacientes a cada um ano para saber como eles estão.
Um abraço a ele. Quando você abraça ele,
Pode me dar um abraço. Eu não ligo, mas eu mando WhatsApp.
Aí, ó.
Eu só complemento, mas eu mando de vez em quando. Eu falo, e aí, fulano, tá tudo bem? Como é que tá? E tal.
A gente não pode esquecer que também essa observação parte de uma randomização, né? E você está comparando com outro grupo também.
Uhum.
Então, você já randomizou, fez algo e está acompanhando para ver se esses grupos continuam diferentes ou se eles voltaram a ser um grupo só, né?
Uhum. Então, essa é uma coisa importante, acho que é uma pergunta relevante, porque quando a gente quer ver o efeito da intervenção a longo prazo, é muito diferente de ver um prognóstico de algo, que é a evolução natural do processo. A gente tem uma carência de estudos de prognóstico, né? Mas é aí entra o processo da intervenção, por isso que eu acho que casa bem, que é, graças à orientadora do Luiz, a gente sabe que grande parte das dores lombares, 70%, são resolvidas em 6 semanas, independente do que é feito, né? Então, esse é o prognóstico da doença em si. Quando a gente fala de prognóstico, a gente entender sobre é o que muitas vezes pode tranquilizar a gente, e a gente sempre repete o exemplo da gripe com a dor lombar. Se eu tenho uma gripe hoje, eu espirrar, ficar de cama, pode estar morrendo, eu não tenho a minha preocupação do tipo, cara, ano que vem eu tenho um negócio que eu não sei se eu vou estar podendo fazer por causa dessa gripe, né?
Ou não estarei mais aqui ano que vem.
Ou não estarei mais aqui. Só que aí a gente com a dor lombar, a gente tem essa preocupação, né? Só que aí teve um negócio na história que mudou esse exemplo, que é a Covid. Né? Mas agora a gente tem vacina, tá tudo bem. Mas a preocupação que a gente tem sabendo da doença é um processo interessante, tá? Então ele vira um mix entre estudo prognóstico, porque eu sei qual que é a natureza da doença, mas ao mesmo tempo a percepção de doença que a pessoa tem em relação à queixa que ele sente, né? Então isso é um processo muito interessante da gente pensar, porque prognóstico, ele é a natureza do processo. Então, como o nosso grande Lorde Nemesia fala, devemos ser o guardião natural do prognóstico natural dos nossos pacientes. Então, não podemos atrapalhar as coisas. E aí eu vou jogar uma outra pergunta capciosa aqui no ar, que é em relação a, tá, esse daí não tem evidência científica, mas meus pacientes falam que melhoram, né? O que, que é esse melhoram? Continuando no melhorar, velho. O que, que é, Luiz?
Primeiro, pode ser um bom prognóstico.
Bom prognóstico.
Então, eu acho o prognóstico, só pegando um gancho, eu acho o prognóstico dos estudos de prognóstico uma coisa muito importante, porque clinicamente, eu sou clínico, atendo todos os dias. Essa é uma pergunta que o paciente faz para você. Eu vou ficar bom? Aí você pode falar para ele, olha, a probabilidade é grande de você ficar bom. Agora, eu não posso te dar 100% de certeza. Uma dor lombar, eu posso te dar 100% de certeza que você não vai cronificar. Mas a probabilidade é alta de você ficar bom. Então, esse os meus pacientes melhoram pode ser, um, o prognóstico ou história natural da doença, né? Muitas vezes você pode ter esse efeito que a gente, da intervenção em si, que a gente ainda não sabe direito de onde é que vem, mas é um efeito da intervenção. Esse cara, ele pode ser, a gente vai entrar em todos os confundidores aqui, esse cara ele pode estar melhorando por um efeito placebo, simplesmente. Esse cara pode estar melhorando porque ele está sendo bonzinho com você. Esses tempos atrás eu li um trabalho que ele queria saber o seguinte: o que levava um paciente a indicar a clínica para outras pessoas? Cara, e foi um resultado que me abalou. Nenhum foi clínico, cara.
Eu sei qual que é isso,
irmão. Nenhum foi clínico. Então, assim, se não me falha a memória agora aqui, se não foi o primeiro, foi um dos primeiros, foi o fato da clínica ter estacionamento. Então, ou seja, às vezes esse cara pode estar melhorando até porque a sua clínica tem estacionamento. E a outra clínica não tem. Às vezes pode ser porque simplesmente ele se dá melhor com você do que com outro terapeuta. Então, tudo isso pode ser o meu paciente está melhorando. Não dá para você bater um martelo. O problema é que, como as pessoas não sabem isso, elas juntam tudo num bolo só. Elas falam assim, então o que eu faço funciona. Cara, às vezes não é o que você está fazendo. Às vezes, beleza, você é um cara muito bacana, sua clínica é muito limpinha, você junta tudo isso num bolo e isso faz o cara melhorar.
Perfeito. E aí os confundidores, que foi o que o Luiz escreveu agora, né? Ele entra no mesmo processo de aceitação. Aceita que existe e existe em todas as intervenções que você vai fazer. Então, quando a gente está falando da prática clínica, funcionar ou não funcionar, né, como o Luiz falou, o atendimento, eu sempre gosto de enfatizar, ele começa quando ele te mandou um WhatsApp para saber quem e como essa pessoa indicou e chegou em você. Porque se ele chegou com uma alta expectativa do seu serviço, isso já influencia diretamente na intervenção. Então, o cara fala assim, cara, vai no Luiz, que aquele moleque lá fez milagre no meu joelho. E aí, tudo, cara, já levanta uma bola e ele fala assim, mano, vou procurar o Luiz. Então, isso já é uma grande interferência, né, na percepção de melhora. E eu acho que essa palavra, percepção de melhora, ela é muito interessante, porque ele é muito modificável. Tudo que é perceptual, né, é muito manipulável. Então, quando a gente está falando que a percepção de melhora do paciente está relacionada a tudo que está acontecendo dele, do que você está vendo e o que você não está vendo, a gente começa a entender o quanto realmente a gente faz parte, né? A gente é um grande coadjuvante do processo, né?
Posso dar um exemplo de percepção de melhora?
Por favor.
Um exemplo real?
Por favor.
Eu atendi um paciente uma vez, eu nunca me esqueci desse caso, porque esse caso me ensinou muito. Eu atendi um paciente uma vez que ele tinha feito uma cirurgia de joelho. E, cara, reabilitação, enfim, não foi do jeito que eu queria. Ele trabalhava muito de pé. Ele não conseguia direito nas sessões e muito tempo de pé todo dia, enfim. Olha, eu falo isso sem peso na consciência. Não foi nem perto da melhor reabilitação que eu já fiz. O próprio paciente se deu alta. Ele falou, olha, eu não consigo mais vir, porque o meu trabalho e etc. O que eu fiz? Passei um programa de exercício para ele para ele poder fazer na academia do prédio dele, e eu falei, olha, é o melhor que dá para a gente fazer agora, e vida que segue. Quando a gente parou as nossas sessões, ele estava mancando. Uhum. Então, assim, não estava nenhuma maravilha. Ok, eu já atendi esse cara de novo, já atendi a esposa, já atendi os dois filhos, e já atendi umas três pessoas que foi ele que indicou.
Uhum.
Ele teve uma percepção de melhora que não foi a mesma que eu tive. Eu falo para todo mundo, eu falo, não foi a minha melhor reabilitação.
Uhum.
Mas o cara, no final, na hora que fritou o ovo, o cara falou assim, meu, na minha opinião, que tem. E acabou a história. Então, eu lembrei dessa história porque você falou percepção. Uhum. A percepção muda de pessoa para pessoa.
Total.
Muda do profissional para o paciente.
Mas agora é uma experiência, né?
Uhum.
É uma experiência. Tem um estudo de hospital que mostra um negócio engraçado, que é as pessoas estão mais... É mais efetivo para você ter uma experiência melhor do paciente e, enfim, uma probabilidade de indicar o serviço. Você fazer gestão de fila dentro do serviço, ou seja, não deixar ele esperando muito tempo e sem acolhimento, ele entrar, ser triado relativamente rápido, esperar pouco para ir para uma segunda sala... Ele pode demorar as mesmas 5 horas para ser atendido pelo profissional. É mais importante essa gestão de fila dele lá dentro do que o resultado clínico do cuidado ofertado.
Uhum. Muito bom. Eu gosto muito de fazer uma atividade toda vez que eu dou aula de avaliação em especial, que eu falo assim, o que você considera um bom profissional? Né? E eu acho que entra um pouco nisso. Assim, as pessoas, por último, citam a qualidade da hard skill, né? Do conhecimento uhum. técnico. Então, eu falo assim, não, se eu fui bem atendido, se eu fui escutado, se eu fui acolhido, se não sei o quê. Então, entra mais uma questão de contexto e o efeito placebo tá aí, né? E aí a gente tem que entender que tem muita coisa, tem essa discussão, né? Se a gente mexe ou não manipulando o efeito placebo, porque ele pode realmente ser muito contextualizado e a aliança terapêutica é uma dessas, que você pode potencializar muito o efeito por criar uma boa aliança, né? Eu tenho comumente, né, indicação porque eu danço e aí vem dançarino, os dançarinos se sentem muito mais acolhidos por mim só porque eu falo da linguagem deles, né? Então, o ambiente esportivo tem muito disso. Então, nesse processo, esse processo da aliança, ele já é feito de uma forma diferente e aí essa expectativa e qualidade do atendimento para ele perceptualmente é melhor, né? Então, são várias coisas importantes que a gente falar da técnica, se ela funciona ou não, cada vez mais a gente entende que tem muitas coisas influenciando naquela percepção de melhora do paciente, né?
Isso aí que você falou é muito legal, porque às vezes as pessoas perguntam assim para mim, Luiz, como que você fez para se atender tanto atleta? O que aconteceu? Que especialização? Onde é que você foi? Eu falo, cara, eu acho que isso é o fato de que eu fui atleta.
Uhum.
Então, quando chega lá alguém, uma vez chegou uma menina para mim que ela tinha operado LCA e ela ia perder uma competição muito importante de vôlei. Cara, e no meio ali da avaliação, eu peguei e falei pra ela, falei, pô, isso já aconteceu comigo, uma vez eu machuquei o ombro, eu perdi uma convocação que eu ia ter, e, cara, fiquei fora, aquilo ali provavelmente foi a divisão da minha carreira, assim, porque foi minha chance, depois eu não tive outra,
uhum.
eu ia ter, nossa, ela já, pô, é chato, né, e tudo isso acaba criando, isso que você falou, essa aliança com a pessoa pro bem ou pro mal, né,
uhum.
às vezes você fala, pô, foi uma coisa ruim que aconteceu comigo, mas que... criou aquilo ali também.
Sim. E tem um processo que é sempre interessante, né? Quando a gente fala da eficácia, da técnica de forma isolada, né? A gente literalmente acaba sempre sabendo e aceitando que o efeito é pequeno, né? Então, nos slides lá tá bem claro todo esse processo. E aí tem uma coisa que é muito interessante que a gente pode discutir, que é até como que eu, particularmente, tem vários ensaios clínicos que eu não leio, porque eu não consigo entender o que, que a pessoa quis comparar. Se ela não comparou, eu sempre dou exemplo, né? Yoga versus Pilates. São exercício versus exercício. A briga tá do Corinthians versus Palmeiras. Não tá uma briga exatamente de quem é melhor ou pior, assim, né? Então, assim, não tem uma teoria versus um modelo versus outro modelo. Então, quando você compara isso, você tem que entender o que está sendo realmente comparado para entender, assim, eu quero saber só se o Pilates é melhor? Por quê? Por questão metodológica, né?
Porque eu trabalho com Pilates.
Exato. E se você sabe realmente o mecanismo do efeito analgésico dos exercícios, você sabe que se procede. Só que se você pega yoga versus Pilates, aí você fala assim, não, o grupo do yoga, a gente fez um trabalho específico no estilo de vida. Porque a gente explicou um pouco mais sobre outras coisas, fez uma mudança perceptual de várias coisas da rotina. Então, você está testando o exercício versus exercícios mais mudanças de estilo de vida. Aí você tem uma comprovação do que você está mudando. E não que o estilo de vida da yoga seja o mais eficaz do mundo, né? Então, essas coisas, quando a gente compara dois grupos, é muito importante, que eu sempre vejo. Qual que é a intenção desse cara comparar isso com isso, né? A gente tem hoje, né, o estudo que há 10 anos atrás seria extremamente polêmico, mas hoje eu não acho tão polêmico, que era o estudo que o Gabriel Leão fez em relação ao trabalho com dor patelofemoral para trabalhar os músculos pós-laterais e versus anteromediais. Hoje a gente já sabe que exercício, né, é bom. Então não tem mais a questão de você comparar um grupo muscular versus o outro, né? Até dentro da pergunta do Pedro sobre isolamento, depois vocês vão assistir a aula do Rafa em questão a essa parte, mas assim, a gente não tem mais esse trabalho de o músculo vilão, o músculo salvador, né? Então, nessa hora de pensar sobre efetividade, a gente tem que pensar diversos desses contextos e principalmente para escolher um ensaio clínico que eu vou ler, né? E pensando que aí sim, nessa hora, eu posso pensar numa revisão sistemática boa que pega e junta diversos ensaios clínicos bons. E eu acho que a gente está nesse processo que, com a melhoria da qualidade metodológica, daqui para frente a gente pode acumular, mas está acumulando também muita coisa ruim, né? Então, tem um timeline aí que eu acho que é importante, porque senão a gente teve uma evolução metodológica muito importante, né, Luiz? E aí a gente, não é sempre que a gente vai juntar todos os estudos bons, e isso é tipo, estudos bons com estudos ruins, no final da conta fica aquela coisa misturada, mal misturada, né? Então, isso é um detalhe importante sobre os estudos. Rafa, mais alguma coisa sobre efetividade, eficácia, eficiência? Que linha que você...
Olha, eu acho que é talvez só um chamado, né? Porque tem muitos... Vamos pensar que a gente superou o conceito de eficácia. Uhum. Né? Então, poxa, eficácia, a gente entende que é o que o Luiz falou, né? Dentro da experiência de melhor do paciente, você tem vários componentes e um deles é o efeito real da intervenção. Uhum. Digamos que aquela intervenção realmente funcione, ela realmente ajude aquela população a melhorar os desfechos que são importantes para ela, né? No tempo que é importante, por aí vai, é o picote completo. Aí entra o segundo ponto, que é, tá, mas isso é implementado no mundo real? Então, pega o exemplo, né, do protocolo nórdico, por exemplo, a lesões de isquiotibiais, né, no futebol. Então, se sabe que é uma intervenção eficaz, sei lá, desde 1980, quando é que foi o estudo lá?
É bem antigo, mas a gente já sabe da eficiência, da eficácia, faz um bom tempo.
Faz um tempo, né? E aí você vê que os estudos de eficácia de boa qualidade já tinham saído, isso não mudou, na verdade, a taxa de lesão realmente no mundo real. Foi preciso fazer um estudo de implementação para tentar fazer com que aquilo fosse aplicado no mundo real, né? O FIFA Eleven Plus é um exemplo disso. E aí sim se observaram mudanças com relação à taxa de lesões. Então, eu acho que é importante isso, porque aí, de novo, é aquela eterna coisa do contexto em que você trabalha. Uhum. Poxa, às vezes você vai trabalhar num contexto de consultório, né? E talvez a implementação... Você está olhando para um cenário muito individual ali, de clínica também, né? Mas, às vezes, você pode tentar fazer essa implementação realmente em coisas, por exemplo, que a gente já sabe que são determinantes. Nisso é prática sustentada de atividade física, mudança de estilo de vida. Você já pode olhar para além da eficácia, é isso que eu estou querendo trazer. Mas tem alguns contextos que você precisa olhar para a eficiência, né? Você precisa olhar para essa implementação, porque saber que algo acontece, que algo funciona, não necessariamente quer dizer que aquilo vai ser aplicado no mundo real, né? Então, eu acho que é um chamado interessante, assim, porque isso serve para várias coisas, desde o trabalho da Isa com segunda opinião, né, de cirurgia, até, enfim, trabalho para quem trabalha com esporte, com relação à prevenção de lesões, né, e por aí vai. Então, eu acho que é interessante só manter isso na cabeça, assim, a implementação é muito importante, depende do contexto que você está, né?
Perfeito. E saber também se uma coisa ela é aplicada e se ela é aplicável.
Sim.
Né? Porque, por exemplo, um dia eu estava conversando com um paciente sobre isso, a gente estava falando sobre, ele é profissional de saúde também, ele é médico, a gente estava falando sobre o tanto de atividade física que você tem que fazer diariamente.
Uhum.
Ele falou assim, cara, qualquer coisa conta como atividade física? Eu falei, ah, qualquer coisa, ficar sentado no sofá não conta, né? Mas ele falou, não, porque eu trabalho muito andando. Ele falou, cara, eu ando, sei lá, acho que eu ando, mas no final do meu dia, umas 4 horas, de pé. Falei, cara, beleza, agora é aplicável para outras pessoas você fazer 150 minutos de atividade física?
De
é, então assim, isso é uma coisa importante mesmo. Esse exemplo do nórdico, para mim, é perfeito. Uhum. Porque todo mundo, ele existe, sabe que funciona, mas quase ninguém aplica.
Perfeito.
Aí uma vez eu conversando com um amigo meu que trabalha com futebol lá em Santos, ele falou para mim, ele falou, ninguém consegue fazer. Aí sabe o que acontece? O exercício é tão difícil que os caras, eles tentam, eles não conseguem, eles param, eles se dispersam, começam a bater papo e tal. Talvez fosse o caso de a gente achar uma coisa mais, né, não tão complicada.
Tipo, um protocolo.
Um meio do caminho. Um meio do caminho, porque o, não sei como é que são vocês, mas o nórdico passa para pouquíssimos pacientes.
Exato, exato.
É o cara quando ele quer mesmo dar aquele gás final, assim. Que não dá, não dá passar para a dona Maria o nórdico.
Perfeito.
Tenha para ela, né? Mas tudo bem, só um exemplo.
Muito bom. Gente, agora a gente vai literalmente indo para os momentos finais, tá? Que eu acho que a gente conseguiu, né, discutir bastante questões em relação a desenho, estudo, prática clínica, como aplicar, né? A gente vai encerrando aqui também o primeiro momento do encontro ao vivo. Com certeza esse podcast vai ficar em duas partes, porque vai ficar muito extenso, né? Mas eu achei que foi ótimo, toda a discussão muito relevante. E aí, a gente vai fazer um intervalo agora às 10. 10h15 a gente volta, o link do Zoom vai realmente ficar aí para vocês disponíveis, tá? E eu vou encerrar o podcast aqui. Para quem escutou até agora as duas partes, muito obrigado por estar com a gente. Não esqueçam de curtir, compartilhar e até o próximo episódio. Valeu!